E o CBN Saúde de hoje tem como tema saúde e trabalho. Muitas pessoas estão retornando às suas atividades profissionais. Quais os riscos? Quais as precauções? Como podemos entender o impacto da Covid-19 dentro do ambiente de trabalho? Para falar sobre esse tema, eu converso com a médica do trabalho, Thaís Lorenzetti. Doutora, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. É uma satisfação estar aqui com você, falando com o público que te ouve todas as segundas, nesse horário tão importante que é falar sobre a saúde. Estou muito grata.
A gente que agradece, doutora, e eu queria começar nossa conversa sobre a questão da Covid-19 e, no caso, a senhora como profissional ligada ao trabalho, à medicina, à saúde do trabalho. O que impactou essa pandemia e o que mudou na saúde do trabalhador?
É muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque mudou para todos, né? Eu estava ouvindo agora há pouco o outro quadro falando sobre educação, e no trabalho, com certeza, mudou muito a visão do trabalhador, mudou muito como o trabalhador se coloca e como o patrão também, né? A parte de emprego mudou nessa faixa. A questão de trabalho em casa, home office, que antes era uma situação muito peculiar para poucos, agora é para muitos. E a parte de voltar ao trabalho, como você falou, está sendo uma incógnita para todos, né? Toda a população está tendo que se redescobrir e mudar a questão de higienização, questão de quantas pessoas, aquela questão de o Fordismo, né, de um do lado do outro trabalhando na empresa, numa esteira, já não é mais possível essa visão. Então, nós estamos tendo que redescobrir e como fazer esse trabalho sem colocar os nossos funcionários em risco, né?
E como é que se administra, por exemplo, quando se fala da medicina no trabalho, da saúde do trabalho, esse retorno? Porque tem todo um protocolo de retorno e claro que o médico do trabalho está envolvido diretamente nisso, né?
Exatamente. Na verdade, nós estamos ainda mantendo os grupos de risco afastados ou em home office, então os grupos de risco, os mais idosos, as gestantes, aqueles pacientes, aqueles funcionários que têm alguma doença crônica e que são o risco, né, que a gente descobriu ser mais os obesos, os diabéticos, hipertensos, né, doenças autoimunes como lúpus, enfim, esses funcionários têm se mantido ainda afastados se envolvidos com atividade muito próxima, com uma carga viral que possa ser maior. E aqueles que estão retornando ao trabalho, eles estão retornando numa função mais administrativa ou mais afastados. Então, a gente vê que aquela situação de vários funcionários na mesma sala já não é mais possível, as mesas mais afastadas, e aqueles que trabalham na produção com mais EPIs, né, com mais equipamentos de proteção, em especial a máscara, que em nenhum momento a gente imagina trabalho sem ela, né? Se antes a gente já tinha muitas atividades que eram necessárias algum tipo de máscara de proteção, agora mais ainda esse cuidado. E sem falar na questão de higienização de mãos, o álcool é primordial em todos os setores, e o fornecimento de mais locais para lavar as mãos e com água e sabão, que esse não descarta, né? A gente não, o álcool ele é uma ajuda, mas a lavação de mãos é primordial, né?
Agora, a volta ao trabalho implica também no acompanhamento dos trabalhadores. Qual é o critério importante? Porque muitos gestores, muitos administradores, como também funcionários, colaboradores, estão nos ouvindo. Eles estão no trabalho, alguns voltaram ao ambiente de trabalho. Há um monitoramento, é importante ter esse monitoramento dos trabalhadores. Como é que a gente pode acompanhar caso, de repente, um dos trabalhadores, alguém dentro do ambiente de trabalho, tenha algum sintoma de suspeita de coronavírus, de Covid-19?
Sim, isso é muito importante a gente ver, principalmente na questão até de atestados, né, os afastamentos. A princípio, ao primeiro sintoma, algumas empresas já têm feito o afastamento. Então, o funcionário, ele vem com uma queixa de dor de cabeça, febre, esses primeiros sintomas que a gente já maciçamente tem falado que são relacionados com o coronavírus, eles já são afastados e solicitados para que procure um local de assistência médica, um pronto atendimento ou a UPA, né? E no caso dos pacientes, os funcionários que têm plano de saúde, eles vão buscar algum hospital que tenha esse atendimento para fazer os exames. Eu sempre falo que não adianta você ter o sintoma, começou o sintoma hoje e já procurar o atendimento hoje, porque talvez não, ainda não se verifique no seu sangue ou na coleta dos exames a positividade desse exame. Mas é importante, sim, afastar e observar para que ele não fique no ambiente e que possa contaminar outros. Então, os primeiros sinais têm que ser avisado à empresa que você está doente ou que tem algum contato, teve contato com alguém que está doente, sabidamente doente. Ah, o meu tio, o meu avô, estive em contato com eles e soube que eles estão positivos hoje. Ok, então vamos afastar, vamos 1 a 2 dias, esperar, ver se vai ter manifestação de algum outro sintoma e aí sim coletar os exames para confirmar a positividade dessa doença. Estando doente, a gente conta em geral, tem sido um padrão, 10 dias após o início dos sintomas, existia uma controvérsia entre 14 dias ou 10 dias de afastamento, a gente sabe que é 10 dias após o início dos sintomas, porque tem um período de incubação. Então, nós vamos pensar aí que são 4, 5 dias que a pessoa está assintomática, começa os sintomas, 10 dias após os sintomas, daria os 14 dias da doença, onde passou a fase inicial e a fase inflamatória e estaria na fase de recuperação. Agora, os exames serem darem positivos, algumas empresas têm pedido para que faça nova coleta para retorno ao trabalho. Isso também tenho visto como uma certa frequência. O problema é que o PCR, que é o exame de coleta do swab, né, nasal e oral, ele pode dar positivo 20, 25 dias do início dos sintomas, ainda vir positivo. Então, ele também não é um padrão para que esse funcionário volte a trabalhar. Então, voltou a trabalhar 14, 15 dias após o início dos sintomas, já está totalmente apto, né? Então, 14 dias de atestado é o suficiente, teoricamente, para que esse funcionário volte a trabalhar. Aí o médico do trabalho vai fazer essa avaliação e verificar se ainda há sintomas, se ele tem ou não tem condição de retorno, porque a gente sabe que alguns funcionários vão ficar ainda debilitados após ter o coronavírus, tanto a parte respiratória, às vezes demora um pouco mais para recuperar a parte física. Mas da parte de transmissão, a gente entende que ele está apto a voltar ao trabalho.
Doutora, a senhora mesmo colocou que essa doença, a Covid-19, tem algumas peculiaridades. E sim, é difícil de você fazer um diagnóstico muito preciso. A senhora falou sobre contaminação, quanto tempo ainda vai dar positivo na doença. Quando vai se fazer a gestão da saúde do trabalho dentro de uma empresa, essa dificuldade de você conhecer a Covid de forma mais objetiva, de uma forma mais precisa, dificulta também gerenciar as pessoas dentro do ambiente?
Com certeza, Gilson. Dificulta muito, porque você tem que olhar cada caso, né? Como eu disse, existem pessoas que vão ficar assintomáticas, existem pessoas que vão ter um sintoma muito mais proeminente e que vai demorar mais tempo para fazer essa recuperação, principalmente do ponto de vista pulmonar. E existem pessoas que em 5 ou 6 dias elas estão ótimas, como se elas não tivessem ficado doentes. Então, sendo assim, o médico do trabalho está tendo que ter mais atividade nesse sentido para fazer essa avaliação do retorno ao trabalho, em especial os que ficaram mais sintomáticos. Não é uma receita de bolo, realmente. Com a questão do Covid, nós temos que ter bastante cuidado e bastante avaliação desse funcionário. Não adianta só seguir o atestado. É importante, principalmente, avaliar esse funcionário e avaliar se ele tem realmente a condição de retorno. E tendo condição de retorno, 14 dias de afastamento é mais do que suficiente, né? No sentido de documentação. Agora, o funcionário é uma pessoa única, ele tem que ser avaliado com calma e com tranquilidade e tomadas as devidas precauções, com certeza.
Doutora Thais, meu tempo está curto, mas eu queria fazer uma pergunta, nesse pouco tempo que eu tenho, esses 2 minutos finais, sobre outra coisa que envolve a Covid. É um período de tensão, muita gente ficou angustiada, muita gente não vai ter a Covid, mas está dentro do ambiente de trabalho e teme pegar a doença. Existe muita ansiedade que é administrada dentro do trabalho nesse período? Como é que é também a saúde do trabalhador quando ele fica tenso e preocupado com a Covid e está trabalhando com o temor de pegar a doença?
Sim. O que nós temos mais percebido é o número de estudos e o número de avaliações relacionadas à parte de ansiedade, depressão e os reflexos que isso tudo tem acontecido com os funcionários. Então, isso é uma coisa que a gente vai estudar muito ainda, Gilson. Vai ser uns 10 anos de análise sobre como afetou o trabalhador, como afetou a população. E esse temor, cada empresa está tendo que gerenciar e ter uma gestão relacionada à psicologia, à psiquiatria, envolvendo esses funcionários. Muitos deles vão ficar ainda afastados por ansiedade, depressão e tratamentos psiquiátricos relacionados a isso, por dificuldade de retornar ao trabalho ou o pânico, o medo de estar ao trabalho. Isso é uma coisa que as empresas estão tendo que gerenciar também. Não faz parte das doenças relacionadas ao trabalho agora na pandemia, com certeza.
Doutora Thaís, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Saúde.
Eu que agradeço, muito obrigada, obrigada a todos.
Conversei com a médica do trabalho, doutora Thaís Lorenzetti, falamos um pouco sobre a Covid dentro do ambiente de trabalho, os protocolos, os cuidados, monitoramento, encaminhamento de trabalhadores que tenham a doença e também, é claro, desse clima de tensão e preocupação, angústia, ansiedade dos trabalhadores com o perigo da Covid e, é claro, com a mudança no ambiente de trabalho. Esse é o CBN Saúde, você pode assistir as nossas entrevistas do CBN Saúde no nosso site cbnmaringá.com.br, no link CBN Saúde.